Olá pessoal, graça e paz, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Summit de Encorajamento. Eu queria mandar um abraço aí para meu amigo, pastor Elias Dantas e todos os demais preletores e amigos que irão participar deste evento, que tem por propósito encorajar, animar o seu coração, oferecer a você uma mensagem para que você prossiga, continue na sua caminhada, no trabalho e na missão que Deus tem te comissionado. Que o poder do Espírito Santo continue te motivando, que a palavra do Eterno Deus continue te norteando. E para mim, que eu vou falar num contexto de família, que a sua casa, que a sua família, que o seu casamento, que toda a sua estrutura familiar coopere e seja um ambiente onde você renove suas forças, suas esperanças, que seja um oásis para te acolher depois de um momento de adversidade e te arremessar novamente a cumprir o propósito que Deus tem colocado no seu coração. Sei que nesse ambiente, estou falando em diversos ambientes culturais no que diz respeito à família, mas para nós que temos a base cristã, nós vamos fundamentar os valores e os princípios na palavra de Deus. Então eu quero te motivar a manter um ambiente saudável, um ambiente salutar, onde a sua casa e a sua família esteja sempre firme, sustentada e amparada pelo Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar agora a cada lar representado, a cada família, a cada casamento em tuas mãos, de uma forma muito especial. Pedir que o teu Espírito Santo direcione essa palavra e que ela possa, ó Deus, auxiliar pessoas a prosseguir na sua caminhada, a conseguir forças para continuar. Abençoa, ó Pai, ao que nós te pedimos neste momento, crendo no teu agir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, eu quero usar um texto por base de Gênesis, capítulo de número 12, no verso de número 3, é o momento em que Abraão está recebendo o seu chamado, sendo convocado por Deus, e o verso 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a direção dada por Deus a Abraão de que a sua história seria um sucesso. É muito importante entendermos que o que Deus está falando aqui não tem a ver apenas com Abraão, mas tem a ver com aquilo que virá depois dele, as próximas gerações. Algo que começaria nele de uma forma pequenina, né? Casado com uma mulher que era estéril e que aparentemente tinha poucas condições de se tornar algo grande, Deus direciona para o futuro deste homem uma grande nação, um ambiente de bênção, não apenas para eles, mas para todas as famílias posteriores a eles. Baseado nisso, nós vemos que, e eu quero abrir um parênteses para mostrar a você, que todas as instituições e tudo aquilo que é muito importante para Deus também é um alvo muito forte, né? Ou na tentativa do maligno de derrubar, de destruir. Eu quero destacar aqui três instituições que têm sido extremamente perseguidas pelo mal, que o mal tem combatido de uma forma muito ferrenha. Uma delas é a igreja, aquela que leva a palavra de esperança, a palavra de salvação, aquela que apresenta a luz em meio às trevas, que apresenta o sangue de Jesus, o Salvador, e o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a palavra de Deus. E essa instituição, igreja, tem sido extremamente atacada, perseguida, e isso se deve ao seu nível de importância para Deus. Nós também olhamos o nosso sistema de ensino, ou seja, as escolas, desde suas bases até a pós-graduação. Vemos um ambiente onde o maligno busca perverter, desvirtuar, certo? Atrapalhar todo o contexto para que as pessoas que passem por ali sejam deformadas desde, né, de bem cedo. E também olhamos a família, que também é uma instituição poderosíssima, como as outras já citadas, e que também sofrem com grandes perseguições. Então precisamos entender que famílias bem estruturadas, que famílias fortalecidas, elas criam um ambiente favorável para as próximas gerações. Muito mais do que apenas a minha felicidade, muito mais que apenas a felicidade do meu cônjuge, muito mais apenas que o ambiente da minha casa, o ambiente que me cerca, eu tenho um nível de influência e de referência que serei para a grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Precisamos inspirar pessoas e mostrar que famílias podem continuar unidas e, muito mais que isso, serem felizes, pois muitas pessoas já perderam essas expectativas. Então eu quero mostrar a você que tudo pode mudar se começarmos com uma boa escolha. Eu quero encorajar você hoje, que ainda não iniciou a sua família, a você que vai estabelecer um processo seletivo. Eu queria motivar você a estabelecer uma boa escolha de alguém que vai formar uma nova família ou um novo núcleo familiar. E para isso, eu quero usar o texto de Gênesis 24, 66, que diz assim: e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Verso 67, e Isaque trouxe a praz para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Preste atenção que nós estamos diante aqui do casamento de Isaque, do momento em que Isaque se une a Rebeca. E que ambiente essa união aconteceu? É isso que eu gostaria de olhar com você neste momento. Quando olhamos para esse ambiente, vemos Abraão que está preocupado em uma esposa para seu filho Isaque. Ele então pega seu servo, seu criado, o damasceno Eliezer, e faz com que ele viaje, faz com que ele vá em busca de uma esposa para seu filho. Há algumas restrições. Ela precisa ser daquele povo, ela precisa ser daquela família, ela precisa querer vir. Tem uma série de instruções que Damasceno vai receber de Abraão. Se ela não quiser vir, ele deve se sentir desobrigado daquela tarefa. Ele não pode conduzir Isaque para lá. É muito importante entendermos que parece muito complexo, e na verdade nós precisamos dificultar um pouco o começo dos relacionamentos, oferecendo às pessoas critérios mais rigorosos, observações mais detalhadas, porque quando dificultamos a entrada, automaticamente estamos dificultando a saída. Quando dificultamos um pouco e criamos um ambiente seletivo para que as pessoas se relacionem, inevitavelmente, quando criamos situações mais fortes, mais consolidadas, emoções e sentimentos mais permanentes, inevitavelmente, o que com essa criação de aparente dificuldade no início dos relacionamentos, estamos dificultando lá na ponta também o divórcio, a quebra de tudo isso. O que nós estamos olhando aqui é Damasceno, ele sai instruído, mas no caminho ele sabe que é uma grande missão. Ele sai nada mais, nada menos que indo buscar a esposa para seu patrão. Me parece que Damasceno sabe que uma família bem estruturada traria para ele, como criado, como servo, um ambiente saudável. né? Um patrão, um chefe, um dono, uma patroa, alguém que se convivesse num ambiente sadio, um ambiente onde Deus estivesse governando, a vida seria mais fácil para o próprio Damasceno, Eliezer. Então, ele coloca Deus à frente, ele pede algumas diretrizes, ele faz não apenas o que Abraão orientou, mas muito mais do que isso, ele assume alguns compromissos com Deus para a escolha de uma esposa. Ele pede a Deus sinais, e quando ele chega no local destinado, os sinais começam a se cumprir. Ele é apresentado ao pai de Rebeca, ao irmão de Rebeca, e naquele ambiente ele conta toda a sua história, desde a orientação de Abraão, até tudo aquilo que ele também se propôs a fazer ao longo do caminho. E Rebeca era consultada para ver se queria viajar para ser esposa de Isaac. E quando eles estão voltando, Rebeca olha Isaac de longe, pergunta para Eliezer quem ele é. Ela desce então, cobre o rosto, Isaac chega. E a primeira coisa que Isaac vai fazer é bater um papo com o Damasceno Eliezer. A gente olha e parece que assim que ela chegou, ele já pegou, já levou para a tenda e já, né, consumou o seu relacionamento, mas eu acredito que não é de uma forma tão imediata. O texto diz que Isaac vai conversar com Damasceno Eliezer, ele vai procurar saber como foi aquela escolha, como as coisas se desenrolaram, e depois de ouvir tudo, ele então pega Rebeca como sua esposa. É muito importante colocarmos isso no nosso contexto atual, pois muitas pessoas não dão muito importância para esse processo de seleção, observam apenas pela aparência, ou por algum conjunto de situações e de emoções que são muito frágeis ao longo de todo o desenrolar de uma união. A primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, do encorajamento, é olhar esse ambiente onde começar as coisas de forma certa ou de forma correta pode te ajudar bastante, ok? Para você que já está num ambiente um pouco conturbado, talvez porque não houve uma boa escolha, ou você não prestou muita atenção nesses critérios, eu digo a você, não desista do seu relacionamento. Prossiga nessa caminhada e entenda que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de oportunidade para que as pessoas mudem de vida. Mas o próximo nível, o nível 2 desse ambiente de encorajamento, é que pessoas para se unirem devem ter um nível de maturidade. É lógico que nós não podemos exigir das pessoas recém-casadas um nível alto de maturidade, pois é muito salutar, é muito saudável que o casal amadureça junto, que eles aprendam muitas coisas juntos, a lidarem com suas emoções, com todos os seus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, né? Sejam eles espirituais. Entender que precisamos ter um nível de maturidade, e para exemplificar isso, eu quero mostrar a maturidade da família de Noé. Eu imagino Noé chegando em casa depois de receber a orientação de Deus. Ele chama sua esposa e seus filhos e narram para eles o projeto que Deus está preparando para toda a sua casa, para toda a sua família. Um ambiente onde a maturidade da esposa de Noé, a maturidade de seus filhos e de suas noras, de entrarem naquele ambiente, de entenderem que havia um propósito grande. Hoje, grande parte dos relacionamentos e das famílias pecam e sofrem muito por causa de imaturidade. Potencializam problemas pequenos, superdimensionam adversidades que, na verdade, nem são tão assustadoras assim. Mas a inabilidade das pessoas de lidarem com os problemas, a falta de maturidade, elas acabam atrapalhando e muito. Eu tenho aprendido que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Eu tenho aprendido que crianças não podem constituir família e não podem casar, porque não tem maturidade física para um relacionamento sexual, mas porque também não tem maturidades emocionais para gerenciar os conflitos familiares. Por isso, ficar velho é obrigatório. Por isso, amadurecer é opcional. E famílias fortes, bem estruturadas, precisam ser encorajadas a buscarem a maturidade, a entenderem, certo? Esse processo desafiador de trabalhar em algo grande, onde muitas vezes não vamos entender tudo, mas a maturidade nos faz trabalhar, agir, observar, e esse é o segundo ponto. O terceiro é unir forças. Entender que quando as adversidades aparecem, muito mais do que procurar um culpado, nós precisamos entrar na missão de resolver o problema. E aqui eu quero citar para vocês Lucas 2:45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. José e Maria estão com um sério problema. Jesus não está na comitiva deles. Jesus não veio de Jerusalém para Nazaré. Eles estão preocupados, eles estão alarmados. O filho, um menino de 12 anos de idade, né, ficou na cidade de Jerusalém sozinho. Eu gosto de como esse casal une suas forças. Muitas famílias e muitos relacionamentos, quando um problema aparece, ao invés das pessoas se unirem, elas se dividem. Se dividem para dizer quem é o culpado, se dividem para dizer quem errou, se dividem para dizer que se tivesse sido feito de outra forma, as coisas teriam acontecido diferente. Mas eu entendo que uma família precisa, né, unir forças para resolver problemas. Quando eles se encontram e descobrem que Jesus não está ali, os dois se unem, abandonam a comitiva, voltam os dois para Jerusalém com o propósito de achar Jesus, de localizar Jesus. Eu queria encorajar você hoje como família, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua adversidade, aprenda a não se separar, a não se degladiar, a não buscar um ambiente de acusação, por mais negligente que uma das partes tenha sido. Isso não vai resolver seu problema. Talvez corrigir a incapacidade das pessoas de tomarem decisão, corrigir a negligência do outro, seja pelo menos o seu segundo passo, mas o primeiro seja resolver o problema, seja equacionar a situação. Nós precisamos encorajar pessoas a unir forças e não a dividir. O próprio Jesus disse: se um reino se divide, ele não subsiste. Se um casamento se divide, se um casal, se uma família se divide, o reino ou a casa não vai prevalecer. Então fica aqui para você, certo? Unir as forças para encontrar uma solução. José e Maria voltam para Jerusalém e juntos procuram Jesus por 3 dias, até acharam no templo e conduziram para casa. Eles tinham um problema e juntos eles resolveram. Quarto ponto que eu quero encorajar você é criar na sua família um ambiente agradável, um ambiente saudável, um local onde as pessoas gostem de frequentar. E eu quero usar como exemplo a postura da família de Jó. O texto diz em Jó 1:4 que os filhos de Jó iam na casa um dos outros para fazerem banquetes. Eles convidavam suas 3 irmãs para comerem e para beberem com eles. Note que nesta família nós vemos a construção de um ambiente agradável. Provavelmente os filhos de Jó eram diferentes uns dos outros, como são os nossos. O ambiente familiar de cada casa era regido de uma forma, por um líder, por uma mulher que era dona da casa, mas o texto diz que isso tudo era quebrado, e que as festas eram feitas, e que todos estavam lá, e que havia um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas podiam viver em harmonia, apesar de suas diferenças. Eu queria encorajar você a criar na sua casa, na sua família, um ambiente agradável para seus filhos, um ambiente agradável para suas noras, um ambiente agradável para seus pais, para seus sogros, um ambiente onde as pessoas possam frequentar, talvez não de forma demasiada, talvez não de forma tão intensa, mas que seja um ambiente onde haja alegria, onde haja paz, onde haja felicidade. E para fechar, eu quero deixar aqui um lar e encorajar você a muito mais do que ter herdeiros, porque para ter herdeiros basta apenas ter o nosso DNA, para ser herdeiro basta apenas estar no nosso testamento. Uma caneta ou uma prova de sangue pode definir o seu herdeiro, mas eu quero usar o Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso ou de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Preste atenção porque esse texto fala em não termos apenas herdeiros, mas sucessores. Sermos como mola propulsoras que vamos arremessar a próxima geração. Aqui citada por filhos, é verdade, porque estamos no contexto de família. Mas por que não arremessar os jovens? Por que não arremessar os casais? Por que não arremessar as famílias? Por que não arremessarmos os cristãos para um outro nível, para uma outra fase, para serem melhores do que nós fomos, chegarem mais longe do que nós chegamos, fazerem coisas mais intensas do que nós fizemos? Nós estamos aqui para encorajar você, não simplesmente por uma palavra qualquer, mas pela palavra de Deus. Não para dizer que você vai conseguir fazer tudo isso sozinho, mas você tem o poder do Espírito Santo. Você tem os céus que podem ser acessados através de seus joelhos, de seus lábios. Grandes adversidades nós enfrentamos ao longo da caminhada, porque trabalhamos resguardando as três instituições poderosíssimas: igreja, família e sistema de ensino. Estamos combatendo sobre todo esse sistema de ensino pecaminoso. Estamos impulsionando as famílias a exercerem um grande sistema de educação dentro da sua própria casa. A escola não educa, a escola ensina, a família educa. E olhamos para todo esse contexto de escola, de família, de igreja, onde estamos engajados. Eu quero encorajar você a prosseguir. Eu quero dizer a você que em Cristo somos mais do que vencedores, e que aquele que nos colocou nesta obra é suficientemente poderoso e fiel para que ela se cumpra. Não esmoreça o seu coração. Saiba que você não está nessa luta sozinho. Saiba que você pode ser um canal de oração para orar por todos nós, e nós sermos um canal para orarmos por vocês. Prossiga. Um grande abraço a todos os corajosos, um grande abraço a todos os valentes, um grande abraço a todos vocês que têm sofrido por amor de Cristo, que têm empenhado a sua vida em ajudar pessoas, em treinar pessoas, em encorajar pessoas a prosseguir na caminhada de fé. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, porque nessa caminhada nós não vamos vencer. Nessa caminhada, nós já vencemos. O nosso general é o Todo-Poderoso. Deixa eu fechar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, que essas palavras não se percam, ó Deus, e que possamos estruturar e guardar a nossa família. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa cada casamento, a cada lar. Eu quero repreender divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, homossexualidade, falência financeira, violência doméstica e tudo aquilo que tem destruído as famílias. Devolva credibilidade às pessoas. É o que eu te peço, Senhor, e que teu Espírito continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz.